Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a Prosegs e Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com a Ana Carvalho, que é Relações Públicas formada pela URGS. Em 2014 fundou o Fala Mais RP, iniciativa que visa movimentar o mercado de RP no Rio Grande do Sul com ações digitais e eventos. Também é gerente de projetos em uma agência digital em São Paulo e viaja o Brasil ministrando aulas de social media. Tudo bom, Ana?
Tudo bem.
Prazer te receber aqui.
Prazer, todo meu, Débora.
Tudo bem. A gente também está aqui com a Luciane Rosa Fexa, que é graduada em Farmácia e Análises Clínicas pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora e pesquisadora da Universidade Fevale, atuando principalmente nos seguintes temas: toxicologia, bioquímica, meio ambiente e nanotecnologia. Coordenadora do 2º Congresso Internacional de Nanotecnologia. Tudo bom, Luciane?
Tudo bem.
Prazer muito te receber.
Obrigada. Muito obrigada pelo convite.
Vamos ter bastante o que conversar aqui, né? A tua área é bem inovadora também. Certo. E a gente está com o Thiago Lemos, que a gente já se conhecia de outras épocas, né, Thiago?
Certo.
Até o final do programa a gente lembra de onde. Proprietário do grupo Move On, com diversos negócios na área de consulting e inovação, training e participações. Economista pela URGS, pós-graduado em economia empresarial, engenharia de produção, investidor anjo, consultor de inovação, co-founder da aceleradora Startups Venture, possui participação na empresa Qualis, orientada para telemedicina, além de ser investidor da Alfa SA. Seus principais clientes em inovação são Porto Seguro, Serasa, Unicinos e Processor. Já fez mentorias para mais de 500 startups em todo o território nacional. Muito bem. Tudo bom, Thiago?
Tudo bem. Obrigado pelo convite.
Imagina, eu que agradeço a presença de vocês três. E nós vamos largar aqui falando um pouquinho, vamos começar com a Ana, né? A Ana, a gente está com três pessoas com diferentes perfis, né? Então a gente tem a Ana, que é RP, a Luciane na área de farmácia, né? O empresário, o Thiago, as questões de startups e investidor anjo, bom, tudo isso que a gente tem falado muito aqui, eu acho que esse assunto também é muito interessante. Vou tentar compor aqui com vocês três. Mas todos, de uma certa forma, ligados à área de inovação, né? A gente tem que estar sempre muito atualizado dentro dessas três áreas para poder estar dentro do mercado, né? E trazendo essas questões importantes. A Ana é RP. Né? Hoje tu está com uma agência digital, a Fala Mais, eu posso chamar de agência digital. Conta um pouco para nós.
Na verdade, o Fala Mais é um coletivo, na verdade, somos três meninas e a gente fica organizando eventos e ações digitais para movimentar o mercado.
Todos aqui em Porto Alegre.
É, aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi para Caxias algumas vezes esse ano e agora o nosso desafio no ano que vem é expandir para outras cidades. Como eu me mudei para São Paulo e uma das meninas está indo para Santa Catarina, a gente vai ver se a gente consegue dar uma expandida aí também.
Vamos internacionalizar dentro do Brasil.
Internacionalizar dentro do Brasil, exatamente.
Muito bem, mas assim, ó. Fala mais, explica um pouquinho, dá um exemplo assim, um coletivo, o que que tu quer dizer com coletivo e que tipo de projeto ou evento vocês fazem?
Por que que a gente chama de coletivo? É porque, na verdade, o Fala Mais ainda é um projeto paralelo nosso às nossas ações do dia a dia, dos nossos trabalhos reais, digamos assim. Uhum. Então, a gente vai tocando ele em paralelo com as nossas coisas. Então, por isso que a gente chama de coletivo, não virou uma empresa real oficial ainda, sabe? Uhum. Mas está nos caminhos para virar. Eu acho que ano que vem eu talvez dê essa virada de chave. Eu sou uma empresa, certo. Eu como Ana sou uma empresa, sou PJ, eu trabalho oferecendo serviços. Uhum. Eu acho que talvez isso daí também esteja um pouco dentro da inovação, esse formato, porque eu acabo abraçando muitos projetos e não necessariamente me abraço a uma empresa e fico presa nela lá. Eu acho que esse é um formato que as agências vêm trabalhando muito hoje em dia, de abraçar projetos mais do que segurar um cliente para si mesmo, sabe?
Então, trabalhar por projeto.
É, e
é uma tendência, né? Porque acho que também tem uma diversidade. Mudou um pouco esse mercado.
É, justamente pela inovação, né? Como esse mercado da comunicação está sempre inovando, ele nunca está parado, eu costumo dizer...
Sempre se transformando.
Eu costumo dizer nos cursos bem isso, que se você está na tua zona de conforto, acha que encontrou a maneira correta de fazer a coisa, é porque você está no caminho errado, porque você nunca vai estar na tua zona de conforto, porque está sempre mudando.
Principalmente nessa área, né?
É, então eu acho que é por isso que as agências estão tendo também um pouco de dificuldade de segurar cliente e tal, porque os clientes também estão sempre em constante movimento para se encaixar, né?
E tu acha que uma das dos propulsores dessas modificações das agências, né? Uhum. É a questão das redes, da mídia social, que hoje ela movimenta muito esse mercado.
É, com certeza a questão do digital deu uma virada de chave assim no mundo das agências, né? Teve gente que não conseguiu se adaptar, acabou perdendo cliente, acabou fechando. Eu acho que justamente por ser um mercado muito mais flexível, digamos assim, que está sempre mudando, a gente tem que ter essa flexibilidade também, de ser capaz de se encaixar no que o mercado está trazendo. Por isso que eu percebo que, às vezes, eu oferecendo serviço como pessoa física, sou PJ, consigo ter muito mais estabilidade do que se eu trabalhasse dentro de uma agência, por exemplo, lá fixa, assim, porque lá você nunca sabe direito se o teu cliente vai continuar com você ou não, o que vai acontecer. Então, acho que essa é uma grande tendência.
Na verdade, vocês três são empreendedoras, né? Vocês, na verdade, dá pra, será que, Thiago, me ajuda, será que dá pra te chamar, vocês estão querendo, é uma startup ainda? Coletivo?
É, pois é, não sei, é uma startup, Thiago, me ajuda.
Acredito que seja, sim, tem um modelo de negócio que deve ser inovador, pelo jeito, né? Vocês estão buscando atingir um determinado público, com um determinado canal de comunicação, e sempre o conceito de startup é uma empresa pequena, iniciante, que cresce muito rápido e que tem a possibilidade de crescer muito rápido. Acho que esse é um conceito geral, né?
Isso seria, Thiago. O Thiago, ele é um expert, né, na questão de startups. Trabalha com investidor anjo, né? Óbvio. Então, e foi um dos fundadores da Venture.
Isto.
Né?
Isto.
Então, porque assim, a gente ouve tanto falar de startup, né?
É.
Né,
eu acho que...
O que é isso, né? Agora tu deu um conceito bem...
A gente costuma beber em fontes externas para entender bem os conceitos aqui no Brasil, e nós estamos no início de uma caminhada e está todo mundo aprendendo, na verdade, esse conceito geral. Mas o que ela traz de bacana e relevante é que, a partir do momento em que tu vai flexibilizando as relações de trabalho, tu vai dando oportunidade para as pessoas criar, reinventar, inovar em outros locais que ainda não tem inovação, né? Não está consolidada a cultura da inovação. Eu acho que isso é bastante relevante, né? Tem um cara que chama Paul Graham, que ele foi o fundador de uma das principais aceleradoras do mundo, que ele define assim o conceito de startup, né? Uma empresa nova, jovem, que tem a capacidade de escalar muito rápido, né? E que tenha flexibilidade para mudar ao longo do tempo o seu modelo de negócio conforme o mercado vai, enfim, sinalizando. Né?
E ágil também, né?
Exatamente, né? Acho que
ela
esse é um conceito
fundamental.
Ela pode
abrir e fechar rapidamente também.
Abrir, fechar, incorporar, mudar, né? Acho que o conceito maior da inovação, e eu trabalho com grandes grupos querendo inovar, e é por isso que o conceito de inovação aberta está muito evidente hoje, né? Nos grandes grupos, porque as grandes empresas, elas cresceram sob base de processos, né? Para estruturar o seu trabalho, né? E entregar o seu produto, né? E muitas vezes esse é o core da empresa. Ela não pode deixar de fazer aquilo ali, porque aquilo ali é o que sustenta ela. E muitas delas estão buscando um braço mais
de inovação. É o modo 1 e o modo 2, né?
Exatamente.
O modo 1, aquele modo tradicional de se fazer as coisas, e, por exemplo, uma empresa de tecnologia não pode deixar de fazer o que ela já faz, porque é o que mantém aquela empresa viva, né? É o ganha-pão, enfim.
Exatamente.
Mas, ao mesmo tempo, ela, né, para estar atuando no mercado, ela tem que se atualizar e como é que tu juntas
e eu acho que o caminho da Ana, né, é um caminho fundamental, né? A gente está vendo que a comunicação no mundo está mudando, né? Antigamente a gente tinha os grandes veículos de comunicação como só eles tinham a detenção da comunicação, né? Todo mundo investia nisso, né? Hoje tu não consegue mensurar um investimento num veículo de comunicação tradicional, e aí tu acaba optando por um veículo de comunicação na internet, né? Então, quanto mais especializado o trabalho da Ana, para mim, a gente vê muita gente se dizendo especialista, né, em digital. Mas é um trabalho que ainda em construção, em mutação permanente, né? E é fundamental, né? Na verdade, tu pode atingir tantas pessoas quanto num veículo tradicional, né? Com maior eficiência, maior eficácia. Eu acho que é fundamental.
É, legal. Nós vamos voltar a esse assunto, porque esse assunto é muito instigante. Principalmente depois eu quero saber um pouquinho da Move On. Mas eu queria falar com a Luciane antes da gente terminar esse primeiro bloco, porque a nanotecnologia, ela é... Eu vou te pedir a explicação agora, tá?
Claro.
Mas é uma... Vou arriscar aqui, né? É uma área que... Ela não é nova, mas ela tem sofrido uma transformação, um avanço muito grande, né?
Muito grande.
E, de modo geral, de uns anos para cá, o mundo se voltou para o trabalho e para desenvolver melhor a área de nanotecnologia. Está despontando. Já faz bastante tempo, né?
É, a nanotecnologia, na verdade, ela não é recente. Não é recente a descoberta dela. Mas ela está aflorando agora, nesse momento... exatamente com várias áreas de inovação. Então, a gente está tendo áreas de inovação tanto na área da física, da química, das ciências computacionais, na área, né, enfim, do meio de comunicação, na área de celulares, enfim. A nanotecnologia, na verdade, ela já vem sendo trabalhada há bastante tempo aqui. Ela vem desde aquela época lá que se utilizava, por exemplo, nanopartículas de chumbo para fazer aqueles cálices lá no Egito, e não se falava em nanotecnologia.
Mas era
nano. Os vitrais também das igrejas, que faziam com nanopartículas de ouro e de prata, com aquelas iluminações diferentes, também eram com nanopartículas, só que não se falava dessa forma. E depois começou, em 1959, que começou a se falar a esse conceito, essa área que era a nano, né? Que foi o Richard Feynman que veio com esse... Ele foi na Sociedade Americana de Física e começou a colocar esse conceito. Depois, em 1974, um pesquisador, que é o Norio Tunishi, ele comentou assim que começou o conceito de nano. Ele passou esse conceito de nanotecnologia quando ele trouxe algumas coisas de pesquisa. E, na verdade, em 1980 que começou a deslumbrar a questão da nanotecnologia com o Eric Drechsler, que foi o pai, que é considerado o pai da nanotecnologia. E aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham com nanotecnologia, inclusive na URGS, e na Fevale nós montamos um laboratório agora, recentemente, faz uns 2 anos que nós temos esse laboratório para desenvolver projetos nessa área de nanotecnologia, envolvendo a saúde, materiais.
É isso que eu te perguntar, quais são as áreas hoje que mais se utilizam da nanotecnologia, por exemplo, agricultura,
agronegócio também, estão utilizando a nanotecnologia. Inclusive nós nesse congresso, que o segundo congresso internacional,
O
segundo congresso internacional de nanotecnologia que nós ofertamos ali na universidade, nós trouxemos várias áreas da nanotecnologia. Então teve da perícia criminal, ou seja, digitais, por exemplo, as digitais usando nanotecnologia. Nós não temos no Brasil.
Explica assim.
Pois é, aí, enfim, vem um perito criminal falar, o professor Fernando Jesus, e na verdade eles usam a nanotecnologia a partir do suor do indivíduo.
Sim.
E com nanopartículas que são fluorescentes, eles conseguem detectar as digitais bem antigas, né? Só que no Brasil ainda isso não é desenvolvido. Temos muitas áreas que não são desenvolvidas, por exemplo, na produção de raquetes, de tênis, de pranchas, está sendo utilizada a nanotecnologia. O material é importado. Então, não temos empresas que está desenvolvendo essas nanopartículas para o desenvolvimento de nanomateriais. Nós temos uma empresa, sim, que ela utilizava a inventiva, sim, que era para partículas para cosméticos, isso sim.
Eu já tinha ouvido falar
disso. É. Então, essa é a empresa que nós temos no Brasil. Uhum. Então, ali na Universidade de Fevale, a gente tem já algumas parcerias exatamente para desenvolver esses produtos, essas nanopartículas para aplicação. Por exemplo, em assentos de bancos também, nanopartículas de prata, que são antibactericidas, em palmilhas de tênis já estão sendo utilizadas para hidratar o pé ou para evitar o mau odor, Enfim, ela está em alta, né? Só que também entra uma grande questão hoje, que está sendo bastante discutida, que veio no Congresso, e agora, segunda-feira, a gente tem um seminário internacional, que eu também vou participar, e entra muito a questão do direito e do empreendedorismo também. Uhum. E o direito está em busca da regulamentação da nanotecnologia.
Mas e precisa de uma regulamentação?
Sim. Por que precisa de uma regulamentação? Porque a gente sempre olha o lado bom, né? O que traz de bom, né? Mas atrás disso também existe outras questões que não estão sendo vistas. Por exemplo, o que é a nanotecnologia? Vou dar o conceito. É quando a gente produz um material, uma estrutura na escala atômica, nanométrica, de 1 a 100 nanômetros, que a gente não consegue visualizar muito. Nosso olho humano é 40 mil nanômetros para conseguir enxergar. Então, é muito pequeno. Então, quando há esse desenvolvimento dessas estruturas usando essas nanopartículas, dependendo da característica dessa nanopartícula, ela vai ter uma aplicação. Ela pode ter uma aplicação no diagnóstico, no tratamento, pode ser em fármacos, pode ser em celulares, pode ser no agronegócio. Então, a mudança dessa característica da nano muda a aplicabilidade dela.
Certo.
Só que nós temos uma questão da toxicidade do meio ambiente. Então, por isso que a gente precisa da regulamentação. E o direito, lá na Universidade Fevale, também está trabalhando muito com isso, para tentar regulamentar onde é descartado.
A questão ambiental.
Ambiental. Onde é descartado? Quando é trabalhado isso, a toxicidade, né? Porque são partículas que a gente absorve muito rapidamente. Então, é uma área muito inovadora, é uma área relevante, e está sendo bastante discutido em vários aspectos, tanto os bons e também aqueles aspectos, né, que não são tão bons, enfim, o que vai se fazer.
Como toda nova tecnologia, não necessariamente só tecnologia, como nova ideia, né?
Exatamente.
Em produção a gente tem prós e contras, né?
Exatamente.
Eu vou querer voltar a esse assunto com a Luciane, perguntando um pouquinho, talvez assim, o que ela tem de nano ou das outras áreas que ela trabalha com toxicologia e bioquímica para o setor agro. Que aqui a gente fala bastante para o interior. Mas nós já voltamos no segundo bloco, #inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje. Paramos o primeiro bloco falando da nanotecnologia. A Luciana estava aqui nos colocando algumas questões sobre legislação dentro dessa área, né? E eu fiz uma pergunta, não quero deixar no ar, né? Vamos ver se ela vai saber também, porque no intervalo a gente nem perguntou, não se deu o trabalho de ver isso. A gente vive no Rio Grande do Sul, que é um estado agrícola, né? Do agronegócio. E dentro dessa linha que tu pesquisa hoje, Luciane, toxicologia, bioquímica, própria questão do meio ambiente, né? Nanotecnologia, no Rio Grande do Sul, como é que estão essas pesquisas e elas estão voltadas para o nosso estado hoje? O que tem de novo acontecendo?
Tem coisas novas, sim. O pessoal está trabalhando, inclusive no Congresso veio vários trabalhos com isso também. Inicialmente, há uns 2-3 anos atrás, houve o desenvolvimento de nanopartículas de pesticidas ou herbicidas para uma liberação lenta, né? Só que o professor, esse pesquisador, quando ele desenvolveu, viu que no agronegócio não estava tendo uma saída, porque o custo era muito grande para a produção das nanopartículas, mesmo tendo algumas vantagens, né? E o produtor sempre tendia ao mais barato, e o mais barato não era o uso da nanotecnologia. Sim. Hoje, né, agora esse ano...
Ainda é um investimento.
É um investimento alto ainda, porque não é barato, né?
Sim,
fazer.
Não, é uma
tecnologia. Mas tem algo muito, muito interessante que veio ao nosso congresso esse ano. Um trabalho de uma universidade, de uma outra universidade, onde eles encapsularam, agora eu não me lembro exatamente o nome do pesticida que usam para uvas, para usar em uvas, né? E ele estava para ser proibido, né? Ser proibido. Então, eles encapsularam e fizeram uma comparação, né? Esse pesticida, que eu não me recordo o nome, encapsulado e não encapsulado, né? E quando ele estava encapsulado e quando foi colocado no meio ambiente, verificou que a fauna que eles detectaram lá não era... Não entrava em extinção do que quando ele era colocado sem ser encapsulado.
Olha só.
Quando ele era... Então, ou seja, ele estava protegendo, né, o ambiente. Então, foi a primeira assim, que eu vi assim, um resultado muito legal, muito legal mesmo, fantástico, que eles estão trabalhando. E tem algumas pessoas também que estão trabalhando com toxicidade. Aí eles colocam também para avaliar, então, o quanto aquilo ali é tóxico ou não é tóxico, para avaliar se realmente no meio ambiente pode ser descartado e ser utilizado também.
Importantíssimo.
Muito importante.
A gente tem muita coisa boa para ser utilizada aqui no Rio Grande do Sul e que esse tipo de pesquisa serve para nós, né? Que sirva para nós. Eu queria falar um pouquinho com a Ana agora. Vamos voltar aqui para a Ana. O teu trabalho hoje, de repente tu podia dar uma palhinha para nós. Que tipo de trabalho? Tu trabalha com marketing digital, né? Redes sociais, né? Dá um exemplo assim de hoje, os teus clientes em São Paulo, né? Que tipo de trabalho tu tá fazendo? O que que, de novo,
atualmente
tem?
Eu tô mais no gerenciamento de projetos digitais do que na criação de fato.
Certo.
A criação, mas eu falo pelo Fala Mais RP mesmo.
Uhum.
E o que vem aparecendo para mim foi um passo acima, assim, da criação, que é a questão do gerenciamento. Não sei que tipo de exemplo você gostaria que eu desse aqui.
Por exemplo, tu trabalha com redes sociais, né?
Sim, e também dou aula. Hoje, saindo daqui, vou direto para aula.
Da aula de quê?
De social media.
De social
media?
Eu dou
um curso pelo Share, que é uma empresa aqui de Porto Alegre também.
Aham.
Onde eu abordo todo o trabalho das redes sociais também, desde o planejamento até a mensuração, bem esmiuçadinho, assim, passo a passo para as pessoas. É um curso que está saindo muito.
Aonde?
Como é pelo Share. É uma empresa aqui de...
Tá.
Arroba tudo de Share.
Certo.
Como é uma área que todas as áreas precisam estar dentro, é um curso que sai muito, que lota muito fácil. Todas as turmas têm sido lotadas. Então, desde que ele foi lançado no meio do ano, eu também estou viajando praticamente todos os finais de semana em cidades diferentes do Brasil, dando esse curso, porque tem uma procura muito grande. É uma área onde eu vejo que...
E a atualização todos... tem que ser constante, né?
A atualização, movimento constante, a gente tem que estar sempre
atualizado. Isso não é o tipo de coisa que se aprende na universidade, até porque ela é muito, ela modifica muito. Ah, e vão modificando as áreas, né? Eu sou analista de sistemas, quer dizer, fui, né? E, mas a minha formação é análise de sistemas e de lá para cá, imagina, tecnologia é outra, né? Eu quero saber da Move On.
Bem...
Tiago Lemos, a palavra está contigo.
Quando
explica
eu...
assim, tu tem uma trajetória grande, né? De dentro da área essa de startups, de investidor anjo. Como é que tu chegou aí onde tu está hoje?
Acho que há uns 15 anos atrás eu abri uma empresa chamada Vente, e essa empresa era focada em captação de recursos para inovação. A gente captava FINEP, a gente captava recursos BNDES, para grandes grupos aqui do estado para inovar. Só que esse modelo de desenvolvimento, de editais, ele acabava sendo um modelo que sempre era direcionado para os mesmos. Por quê? Porque os mesmos tinham garantias, tinham históricos, tinham pré-requisitos.
Sim.
E aí acabou que foi, era um processo um pouco limitado no meu ponto de vista, né? E naquele momento, né, o meu sócio, que hoje é proprietário da Venture, o Sandro Cortesia, a gente teve a ideia de desenvolver a aceleradora, né?
Uhum.
E a gente desenvolveu a aceleradora como se fosse uma startup. A gente desenvolveu um chamado MVP, um mínimo produto viável, para testar nossas hipóteses e ver se tinha adesão dos empresários aqui do Sul. Como a gente conhecia todos os empresários do setor de tecnologia, por ter relação com a CESPRO, com CEPROGS, todas as associações, a gente fez simplesmente um PPT, né, um PowerPoint, com aquilo que a gente achava que seria uma aceleradora, né? Lógico, a gente estudou e tal, o Sandro é professor de inovação da Unicinos, e a gente bateu na porta pedindo um recurso financeiro para criar o primeiro fundo. A gente deu sorte, a gente conseguiu R$600 mil naquela data para investir em duas empresas. A gente fez o investimento em duas empresas e depois a gente, com aquele investimento, a gente identificou uma coisa, os investidores estavam atrás desse tipo de investimento para quê? Né? Essa era a nossa dúvida. Né? E no final, a gente descobriu que os investidores queriam aprender. Né? Aprender com o investimento anjo, aprender com o processo de startups. A gente fez um segundo fundo, que foi bem legal, e aí foi um fundo que hoje tem 50 empresários aqui
na Venture.
Do Rio Grande do Sul, na Venture. Investimos em mais de 18 empresas, a gente daí deu sorte num processo que a gente pegou uma agudizada muito boa, e aí em um período curto de tempo nós vendemos a empresa para o grupo iFood. Foi um processo de saída, né? E isso mostrou que a nossa metodologia
modelo de negócio que estava funcionando
exatamente
bem.
Parava em pé e que o nosso modelo desenvolvido estava ok, né? Assim como a própria aceleradora UOL, que é uma outra aceleradora aqui do Sul, também está muito bem desenvolvida nesse caso.
São as duas aceleradoras aspecto. Ou tem mais?
São aqui? As duas aceleradoras e tem a Grow Plus. A Grow Plus é orientada para tecnologia para medicina, né? Que é com o Paulo Beck, enfim. Eles se posicionam também como uma aceleradora. Depois disso tudo, chegou no final do ano passado e eu sou um cara que trato muito a questão do empreendedorismo, mas também a questão comportamental, assim, acho que as duas coisas têm que estar
comportamental, quando tu fala, é um pouco a cultura, assim,
a cultura das pessoas, a forma de comportamento, todo investimento que eu faço, eu crio uma metodologia de análise comportamental, porque eu não invisto no modelo de negócio, eu invisto nas pessoas. Modelo de negócio tu muda.
Isso é inovador, né?
É, modelo de negócio tu muda, tu troca, agora...
Talvez o modelo de negócio se adapte ou ele tenha que ser daquela maneira naquele momento por causa do comportamento das pessoas ou de como as pessoas são. O modelo de negócio faz em função das pessoas.
Tem algumas características que eu acho que são fundamentais e aí a correlação entre as pessoas é bastante importante, né? Não adianta ter um excelente empreendedor e ter uma equipe, né, não tão boa. Então o balanceamento entre as equipes de startups ela é muito importante. Então, eu determinei algumas coisas para mim, né? Depois da Venture, eu saí no final do ano passado, acho que é continua sendo um grande projeto. Eu decidi focar principalmente nos meus investimentos, que são diretos, e no trabalho de consulting, que eu chamo, né?
Da Qualys.
Consulting para inovação. A Qualys é um investimento meu, então. É uma empresa de telemedicina, que ela faz controle de infecções hospitalares por telemedicina. Então, hoje a gente já está em 17 hospitais. Todo problema de infecção no hospital é causado basicamente pela prescrição inadequada de antimicrobianos, de antibióticos. Geralmente os médicos não são especialistas e eles fazem uma prescrição não condizente com o tratamento de uma determinada infecção. Hoje nos hospitais que nós estamos, o médico ele faz a prescrição entra no nosso sistema, vem para uma base de dados nossa que tem uma inteligência artificial que trabalha.
Fantástico isso.
E aí os nossos infectologistas retornam para o hospital e liberam um antibiótico, né? Qual é o impacto?
Tu tem um grande big data
grande base de dados,
infectologista,
exatamente.
Infectologista, como é que é?
De infecções, né? Então a gente consegue conhecer isso. A gente consegue conhecer o ecossistema de infecções numa determinada região, num determinado hospital. E o mais bacana disso é que tem um impacto social muito grande, porque a gente reduz significativamente o custo com antibiótico, né? Basicamente a gente teve hospitais agora em Santa Catarina e Rio do Sul que a gente reduziu 50% o custo de antibiótico, e tu reduz drasticamente as infecções, além de aculturar o médico a prescrever melhor.
Muito,
né?
Legal, fantástico.
Então,
adorei.
É super legal esse investimento. E na MoveOn eu trabalho com consultoria para inovação em grandes corporações, né? O que basicamente a gente faz? A gente replica todos os modelos utilizados pela nova economia, pelas empresas startups aí, para gerar inovação, né? Então, modelos de corporate venture, que é uma modalidade muito trabalhada, né? E aí eu falo um pouco de empresas como, por exemplo, a Processor, que é daqui, que vocês conhecem,
uhum.
Que é uma empresa estabelecida, uma empresa de tecnologia, que é muito bem conduzida pelo seu fundador.
O César Leite esteve aqui já.
César, excelente.
No programa.
Né? É uma liderança que tem que ser seguida aí.
Uhum.
E agora ele está criando um lado de inovação, né? Um braço de inovação, que vai ser um programa corporativo que provavelmente vai rodar em 2018, que é para atrair novas empresas, né? Investir nessas empresas e conectar com a estrutura já desenvolvida da empresa dele. Isso tem diversos exemplos, né? A própria Porto Seguro, que eu presto serviços, eles criaram uma aceleradora própria, que é a Oxigênio. Então, hoje já tem mais de 30 empresas sendo investidas por eles. E a grande sacada desse mercado de startups, no meu ponto de vista, é essa conexão. Por quê? Porque a pequena empresa tem flexibilidade, pode mudar muito rápido, e a grande empresa tem canal, uhum, estabelecido, né? Canal com flexibilidade e inovação faz, uhum, com que as coisas aconteçam mais rápido, uhum, né? Então, todas as empresas que eu faço investimento, eu tento conectar com grandes corporações, né?
Uhum.
E essa
parte, esse braço que, uhum, é processa, isso aqui, essa parte que tu está envolvido.
Exatamente, nessa, uhum, parte que eu estou envolvido. Então,
tem
sempre
muita grande empresa,
uhum,
agora com, se não este exatamente braço, alguma coisa similar, né? Porque as grandes empresas, elas são um pouco engessadas na hora de inovar, né?
Exatamente, a gente tem vários casos, e é casos internacionais, né? Como a Disney. Disney tem uma aceleradora própria. A gente, o ano passado até o Vaticano lançou uma aceleradora própria. Então tem várias iniciativas.
Conta isso pra nós.
Várias iniciativas. Eles lançaram uma aceleradora orientada para projetos sociais, né? Eu até, hoje em dia, nem sei como é que ela se desenvolveu.
Ideias para projetos, né, sociais para o Vaticano.
Ideias para projetos sociais para disseminar ao longo do planeta, enfim.
Que legal.
Esse foi o foco, né? Mas, geralmente, esses são os casos mais, né, que impressionam as pessoas, né? Mas,
sim, porque é uma entidade totalmente convencional, né? Conservador, enfim.
Mas grandes empresas, então, todas elas estão buscando um processo de inovação, né? Geralmente, como é que é o meu trabalho? Eles me contratam para fazer um workshop de inovação. Geralmente é assim. Só que eu não acredito muito em workshops e eventos. São coisas pontuais, né? Que sem sequência
não consegue, na verdade, perceber o resultado. Quando
exatamente.
Ele pode desistir, porque sempre tu está disseminando uma informação, né, um conhecimento,
exatamente.
Mas tu não tem o resultado concreto.
Na verdade, tu gera uma empolgação e logo em seguida tu volta para a vida normal do e-mail e do dia a dia. Então, a gente geralmente entra com os workshops, aí a gente cria uma lógica de desenvolvimento e inovação, no qual a gente busca resolver, primeiro, identificar problemas, identificando os principais problemas e dores da corporação ou desafios, a gente foca num desafio, né?
Uhum.
E assim como todo mundo faz, não tem, a gente cria um sprint, a gente cria sprints, a gente cria MVPs, a gente cria protótipos, joga os protótipos no mercado, faz testes de hipótese com as ferramentas que a Ana conhece mais do que eu, né? Os testes AB na internet, a gente faz isso de forma aberta, né? Com a participação de várias empresas, startups e estudantes da Unicinos, da PUC, enfim.
Ou professores, pesquisadores, eu já pensei
também,
na Luciane.
Professores.
Ou tem que fazer uma ligação aqui com o Thiago.
Ou então de forma fechada, né? A gente também trabalha de forma fechada, que a gente consegue entregar, se a solução for digital, se a solução for aplicativo e tecnologia da informação, eu consigo entrar entender o problema do cliente e chegar até o mockup, o produto em si, né? O produto mínimo viável para começar a testar, né? A gente consegue fazer das duas formas. É um negócio bastante legal, desafiador e como o trabalho da Ana aí é um trabalho que ele vai se reinventando.
Aí então, Ana, é um cliente.
Digital, né? Você já acelerou alguma empresa que não tivesse um braço digital?
Já. Na verdade, é bem difícil, né? Hoje eu acho que a orientação maior desse modelo está conectado com o digital. Agora, tem empresas de hardware que não tem um apelo tão grande digital, né? A internet das coisas, enfim. São negócios que estão muito mais próximos da economia de base tradicional, no que tange a modelo de distribuição, a modelo de comercialização. Quando a gente pega uma empresa que está orientada para B2B, né, é diferente do B2C, né? B2C tu tem que estourar na rede, né, e fazer com que as pessoas comecem a consumir aquilo. Agora, o B2B é mais doloroso, né? Tu tem não só o inbound, né, mas tem o outbound, né, que é um processo de trabalho para vender aquele produto de uma forma conectada. Então, muda, né? E aí tu tem o B2B2C, né, que é uma relação mais também diferente, né, que tu vende para o cliente pessoa jurídica, mas tu também tem o cliente pessoa física que usa aquele produto. Então, cada modelo de negócio tem as suas peculiaridades e cada um tem as suas dificuldades. Eu estava ouvindo tu falar sobre o teu trabalho e a gente está trabalhando agora com a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eu estou fazendo um projeto grande de aceleração de empresas que estão nos parques tecnológicos do Rio de Janeiro, que trabalham com biotech, né?
Olha que legal.
O link. São vários professores pesquisadores, né? E aí tu vê pesquisas fantásticas, né, que tem que se transformar em negócio, né? E aí, para transformar esse negócio, tem que transformar primeiro o professor em empreendedor, né? E nem sempre ele quer.
Não,
né?
Ele não foi treinado para isso, né? O trabalho do professor é um trabalho de pesquisa, de ensino, né? Isso é um grande desafio, né? Como é que tu conectas até hoje, né? O conhecimento das universidades junto com o produto, né, que as empresas querem e precisam para vender. Nós vamos voltar já com esse assunto, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nosso terceiro bloco, a gente está com a Ana Carvalho, fundadora do Fala Mais RP, com a Luciane Rosa Fexa, que é professora e pesquisadora da Fevale, e com o Thiago Lemos, proprietário do grupo Move On. Bom, então eu vou começar esse terceiro bloco, que é um pouquinho mais curto, né? Eu já avisei aqui para os nossos convidados, com a Ana, porque a Ana, a Ana é jovem ainda, né? Vocês não estão enxergando, mas eu tô. E ela tem, assim, aquela inquietude da juventude, né? E já tem uma trajetória da experiência com o Fala Mais, que começou na universidade. Então, no intervalo, ela estava comentando um pouquinho conosco. E eu vou querer que tu explique para nós, Ana, como é que isso começou e como é que hoje o Fala Mais cresceu da maneira como ele está.
Então, o Fala Mais começou em 2014, foi o ano que eu estava saindo da faculdade. Então, eu realmente estava naquele período de inquietude. Eu queria fazer alguma coisa que me engrandecesse, que me fizesse feliz e tal. Daí a gente fez o Fala Mais, que tem esse nome Fala Mais, justamente porque a ideia inicial era dar voz para os nossos colegas, que a gente via que eles não tinham espaço e tudo mais. A gente queria chegar como um canal para disseminar a nossa profissão, que na época não era tão valorizada como é hoje. Hoje em dia eu já vejo uma diferença. Que a gente foi vendo, que eu achei interessante, faz um link com o que o Thiago falou, na questão da adaptação do mercado, de a gente vendo onde a gente tem caminhos, onde a gente tem possibilidades e as nossas possibilidades de atuação, né? No primeiro ano, a gente fazia muito conteúdo digital para dar voz para as pessoas, o pessoal fazia conteúdo lá para a gente, e a gente foi percebendo que esse nosso trabalho, essa nossa dedicação, talvez pudesse virar um negócio a mais. Depois de um ano fazendo só conteúdo, a gente percebeu que a gente tinha possibilidade de fazer coisas onde a gente podia viabilizar dinheiro, onde a gente podia envolver dinheiro, ganhar, trabalhar de fato com isso. E percebemos essa mudança no mercado, que as pessoas talvez já não quisessem tanto aparecer ali no digital, mas talvez entregar conteúdos pessoalmente fosse uma solução. Daí de um ano para cá a gente começou a empreender, digamos assim, de fato, começar a investir dinheiro e ganhar dinheiro com isso, e a gente conseguiu adaptar um negócio para o mercado, né? A gente
está conseguindo enxergar no mercado.
Agora a gente está conseguindo enxergar possibilidades de onde a gente realmente pode transformar o que inicialmente era um projeto paralelo de todas num negócio para todo mundo, sabe? A gente conseguiu se adaptar ao mercado e está conseguindo enxergar caminhos para fazer agora.
Muito bem.
É um grande
bem.
Desafio para ano que vem.
Eu acho muito bom, assim, quando tu consegue... E dizem, né, que daqui a uns anos a gente não vai ter mais essas profissões. Na verdade, hoje é uma adaptação, né, da profissão de RP, que tu transforma ela da maneira como tu gosta e como a sociedade talvez esteja
com o mercado,
demandando, né?
Não dá para ficar paradinho no mesmo lugar de sempre.
Aquela
legal. Frase, eu sempre fiz assim, eu fico arrepiada.
A gente não pode ter medo de errar, né? A gente
com
tem
certeza.
Que estar sempre se recriando.
Dá cara a tentar fazer, né?
Isso
só vai
aí.
Saber fazendo.
Muito legal. Bom, um outro assunto interessante que eu não quero deixar de abordar diz respeito às áreas da Luciane, né? que ela estava comentando que hoje existe um laboratório de nano, né, dentro da Fevale, é onde provavelmente tu trabalhas, né? Não sei.
Sim.
Conta para nós como é que foi isso.
Isso. Bom, a universidade, ela faz muitos investimentos. A universidade está sempre investindo, né? Ela não para, a Universidade de Fevale. E há uns 3 anos atrás, um colega meu e eu, nós fizemos uma parceria entre os institutos e tem projetos do polo que concorrem às universidades particulares. E escolheram esse projeto da nanotecnologia, né, para implantar, tentar implantar um laboratório. E nessa concorrência nós fomos contemplados com R$1 milhão e conseguimos então montar esse laboratório lá.
Muito bom.
E agora há pouco também um colega conseguiu também uma aquisição de outro valor, então nós estamos com o laboratório equipado para desenvolver pesquisas.
Muito
Inclusive já temos algumas empresas que já estão trabalhando lá e o laboratório é aberto também para novas empresas que quiserem trabalhar ou produzir materiais de nanopartículas.
Tem parcerias, né?
Parcerias, exatamente.
Vocês têm um núcleo de inovação na Fevale hoje? Uma área de inovação?
Tem,
né?
Tem.
É o Prodanov que está nessa área, né?
Temos o núcleo de inovação, sim.
O Prodanov, ele teve aqui no programa, já conosco. E ele, na verdade, ele já foi secretário, né, de tecnologia do Estado. Então, ele acho que está fazendo um belo trabalho lá.
Sim. Ele está sempre engajado, né, na busca. E uma universidade, claro, ela não pode parar. Ela tem que estar sempre engajada também a novas tecnologias. Enfim, nós temos várias inovações lá dentro. Mas a minha área, eu estou mais dentro da nanotecnologia. Posso falar mais nessa área mesmo, né? Não posso ficar falando.
É essa que tu te dedica mais. Assim.
É, isso começou há um tempo, deve começar há uns 5 anos que a gente começou a pensar nisso. É claro que aqui já tem pesquisadores.
Mas o laboratório de nanotecnologia...
Não, faz uns 2 anos que a gente tem ele já montado.
2 anos? É. Mas é pouco tempo ainda.
Pouco tempo.
É.
Mas já temos algumas empresas trabalhando ali dentro. Exatamente.
Mas tu já trabalhavas com nanotecnologia antes da criação do laboratório?
Antes da criação a gente já estava com
projetos
de nano.
Mas que presente, né?
É um presente. Um presente muito bom mesmo. E agora a gente promove os congressos exatamente para reunir os pesquisadores. Aí, né, nisso a gente traz pesquisadores de renome nacional e internacional. Inclusive aqui nós temos vários pesquisadores na URGS maravilhosos e eles vêm nos trazer o conhecimento. Então a gente acaba trocando ideias e vendo o que cada um está trabalhando. Em São Paulo, teve gente de São Paulo, de Santa Catarina, que veio e trouxe aquelas...
E aí tu comparando a nossa área de nanotecnologia aqui do Estado com as pesquisas e as inovações na área de nanotecnologia em São Paulo, por exemplo, ou nos outros estados do
Nós
Brasil.
Temos aqui, bem forte, aqui na URGS, um grupo que trabalha há 25 anos com nanotecnologia, que é ali no departamento de farmácia, que é a Silvia Guterres, né?
Nós não estamos atrás.
Não. Ela trabalha até com um tratamento para câncer.
Legal. É bom saber disso, né?
Exatamente.
Porque a gente também tem que valorizar essas áreas que a gente tem expertise.
Exatamente, então as publicações aqui não ficam para trás, não. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, ela trabalha há muitos anos, ela realmente é a pioneira da nanotecnologia, começou com ela aqui no Sul, né?
E essa interação que a gente estava comentando antes aqui com o Thiago, até a gente estava conversando da universidade com as empresas, né? Como é que isso está se dando na Fevale? Então, porque isso sempre é um desafio, né? Conseguir pegar toda a pesquisa, todo o conhecimento que é adquirido e desenvolvido dentro de uma universidade, colocar isso a favor, né, de um produto que, bom, que seja para uma empresa, mas que seja em benefício da sociedade, enfim. Essa passagem, essa não é bem a tua área lá.
É, não, a gente tem várias startups, né, lá.
Tem lá dentro.
Tem lá, mas eu não é minha área, assim, eu não, nem vou me atrever a falar porque não é minha área. Mas o laboratório, quando a gente ganhou esse edital aí, ele é para ser trabalhado não só com pesquisas, mas sim com parceria. é trazer as empresas para a gente desenvolver as nanos, as nanopartículas, nanocápsulas, enfim, desenvolver o produto que querem, o nanomateriais, enfim, tem vários tipos para trabalhar em parceria. Uhum. Exatamente, é o desenvolvimento, é uma parceria entre empresa também e a universidade. Ela tem um grande interesse nisso, é trazer empresas para trabalhar em conjunto.
Teve uma pessoa aqui no programa já, que é o Cunha, que ele trabalha com produtos de... como se fossem... É um produto de nanotecnologia, mas como se fossem cápsulas para pele.
Uhum, usam.
Não sei se tu...
Uhum.
Como é que é?
Eles usam... Eles fazem cápsulas, por exemplo, nanopartículas de vitamina C, vitamina E. Isso aí é...
Um produto dessa forma.
A empresa... No Brasil, que estava fazendo e que está fazendo isso é a Inventiva, que ela produz essas nanocápsulas de vários produtos, até do Nordeste, uhum. E daí ela vende essas nanocápsulas.
Mas essa empresa é do Rio Grande do Sul?
É, do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, exatamente. E ela vende as nanocápsulas e eles colocam nos cosméticos. Então, que eu sei, né, que eu sei até então, no Sul é essa empresa... E alguns produtos são importados, porque não tem desenvolvimento aqui, realmente, uhum. Aqui no Brasil, no caso, né?
É fantástico o que a gente consegue fazer, né?
Tem muita coisa pela frente, né? E eu acho que se a gente conseguir, uma das grandes coisas que o pessoal está se questionando, além da regulamentação, que é muito importante, é que primeiro, para regulamentar, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? E ainda é muito novo, algumas coisas são muito novas e tem coisas que a gente não domina muito. E no momento que a gente dominar essa engenharia molecular, pode haver uma grande revolução industrial. E vai ter um impacto muito grande econômico, social, ambiental e também até militar, né? Então vai ter então isso é uma coisa que também o direito está trabalhando muito em cima disso. Eles estão assim, ó, acirrados para regulamentar. Mas como regulamentar, como fazer isso, né? Então lá também, lá na universidade, o pessoal do direito está trabalhando muito com a questão de nanotecnologia para tentar regulamentar isso.
Essa questão do direito, ela é importante, né? Ela acaba... o direito é transversal. Eu não sou advogada, tá? Não trabalho com isso, né? Mas ele é transversal. Porque o mesmo desafio que tu está dizendo, a gente tem na área de tecnologia, com as startups e com as aceleradoras. E com as mídias, na mesma coisa, com as novas mídias que ocorrem. Não existe, a gente tem uma regulamentação antiga e não existe, e as profissões estão mudando, né? Os novos negócios estão acontecendo e a gente não tem como, as pessoas não tem como se balizar quando, por exemplo, nas questões ambientais, isso se faz necessário. Eu até vou te dizer que acho que tem lei demais, né? Ao mesmo tempo... em algumas situações como essa, a gente não pode ficar sem, né? Então, a legislação, ela acaba tendo que se reinventar também muito em função disso. Então, a gente tem, por exemplo, as fake news, né? Como é que tu lida com as fake news?
Ah, é muito complicado, né? Tem que saber muito, muito bem filtrar, né? Saber quais são as fontes de informação e cuidar muito com o que você está compartilhando, porque às vezes a gente nem abre os links e já sai compartilhando, dando opinião, todo mundo tem voz hoje em dia, né?
Tu joga uma informação na internet, ela pode estar ofendendo, enfim, incriminando uma empresa, uma pessoa, e daqui a pouco isso é falso, né? E a legislação atua como nisso? Não atua. Então, ainda na verdade, qualquer um pode colocar qualquer...
A legislação, né, também precisa se atualizar, né? Assim como os profissionais, esse é um grande desafio.
Não sei se na tua área tu sente isso, Thiago.
Sinto, né? Acho que não vai acompanhar a velocidade, infelizmente.
Não vai, porque...
Não tem como, né?
É muito burocrático tu criar uma lei, né?
Não tem solução, eu não vejo solução assim, rápida para esse problema, né? Existe o que nós estamos tentando fazer, na verdade, a própria transferência tecnológica aí foi criado nos últimos anos, os NITs, que são os Núcleos de Inovação e Transferência Tecnológica nas universidades, para tentar melhorar o processo de passagem daquele pesquisador para o mercado, né? Aquela tecnologia para o mercado. Mas mesmo assim a gente tem dificuldades, né? Porque como tu fazer uma patente no nome do empreendedor para explorar aquela tecnologia, se está vinculada a uma fonte de pesquisa que foi paga pelo CEMPS, foi paga pelo... enfim, é bastante complexo.
A parte de patentes,
né?
E direitos autorais.
Bastante complexo.
Isso é bem complicado, a parte de patentes, porque às vezes consegue desenvolver um produto E até uma medicação, digamos, né? Uma medicação, vamos falar uma coisa bem, né? E às vezes até conseguir fazer com que aquilo seja, receba uma patente e possa chegar até o mercado, isso leva anos.
Uhum.
Então deixa de beneficiar, às vezes, as pessoas.
Sim.
Exatamente por todo esse processo demorado para conseguir patentear.
E é uma pena isso, né? E eu não sei a tua experiência, se tu consegue dizer isso para nós, Sirene, nessa área que tu atua, nos outros países, como é que é em relação à legislação, né? A nanotecnologia, por exemplo, sei lá, na Inglaterra, né? Cria-se um fato novo e como é que é a legislação, né? Porque isso não é um desafio nosso só, isso é um desafio mundial, né? O avanço das... Bom, mas assim, essa pergunta vai ficar para a gente pensar, porque também eu sei que ela não tem resposta. Gente, eu queria dizer que chegou fim o nosso programa. Queria agradecer vocês, Ana Carvalho, Luciane Fex e o Thiago Lemos. Acho que vocês três têm experiências importantes para estar colocando aqui, né? E cada um numa área, né? Gozado que hoje eu peguei pessoas bem diferentes, assim, né? Mas com informações relevantes e importantes. Então, quero agradecer vocês. Vocês estão sempre convidados para estarem aqui. E quero passar a palavra para vocês se despedirem dos nossos ouvintes. Ana, vou começar contigo.
Quero primeiro agradecer o convite. Muito obrigada. Foi muito legal estar aqui com vocês. Convidar o pessoal aqui que está ouvindo a se manter sempre atualizado, né? Acho que é um negócio muito importante, a questão da inovação. O nome do programa já diz muito. Então, acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Contem sempre comigo, que eu puder ajudar a galera aí a estar sempre em constante movimento. Estamos
obrigada,
aí.
Ana. E sucesso para ti e para os teus negócios.
Obrigada
para
vocês também.
Luciane.
Eu também quero agradecer o convite por estar aqui, trazer um pouquinho das ideias, algumas coisas da universidade. Nós estamos sempre abertos também a receber propostas, a receber convites e a trazer informações basicamente também, né? A universidade é para isso. E essa oportunidade é muito legal, conhecer, estar aqui com uma diversidade de assuntos, né? Alguns a gente não domina muito bem, mas sempre é bem-vindo. A gente está sempre aprendendo, não é, Ana? A gente está sempre buscando, né? A gente não consegue parar.
Tá
muito
ótimo.
Obrigada.
E manda o meu abraço para o Dr. Maldani ali, para o Prodanov.
Pode deixar.
Tiago, prazer te receber aqui.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Acho que é fundamental, parabéns pela iniciativa, porque a gente tem que cada vez mais colocar isso para todas as pessoas do Estado. A gente precisa mudar um pouco os nossos conceitos, nossas crenças, né? O Rio Grande do Sul está bem complicado, né? A gente está numa situação econômica muito ruim. Hoje, por exemplo, 80% dos meus clientes estão fora do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Eu acho que é importante a gente mudar um pouco a cultura local. Assim, a gente foi muito importante tudo que a gente construiu até hoje, mas a gente tem que ter humildade suficiente para olhar para trás e ver o quanto a gente deixou de lado.
Quanto caminho a gente ainda tem.
Exatamente.
Que trilhar.
Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Gente, hashtag inovação terminando aqui. Até a próxima.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.